Olá, queridos, queridas, queridas ouvintes. Eu sou Juliana, da equipe do Espelho Psicologia e Psicoterapia, seu podcast favorito sobre bem-estar e nossas emoções, que ultimamente, aliás, não tem tido sossego, né? Eu tenho a honra de estrear esse formato mini do Espelho para comentar rapidinho assuntos que estão quentes na sua cabecinha, na minha também, na ponta dos dedos dos nossos seguidores e das pessoas que acompanham a gente. Coisas bacanas, ou nem tão bacanas assim, mas que merecem o nosso registro. Um dos temas que a gente mais trabalha no podcast, e também muito pedido por vocês toda semana, são as questões de família. E justamente esta semana, talvez o sistema familiar mais conhecido do planeta teve uma grande baixa, né? O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II do Reino Unido, morreu aos 99 anos, de causas não divulgadas. E desde bem cedinho, a internet já estava completamente enlouquecida com essa notícia. Por que será que a família real britânica causa tanta curiosidade nas pessoas? Por que tanta gente acompanha os passos de cada um dos membros daquele núcleo, que inclusive nos parece tão distante, né? Olha, do ponto de vista psicanalítico, fica até bastante simples de entender o fascínio. A família real, de certa forma, ela propaga e prolonga uma das nossas características mais ricas, que é a perpetuação da nossa fantasia, ou seja, uma espécie de roteiro imaginário em que nós nos colocamos presentes enquanto sujeitos e, claro, que pode representar a realização dos nossos desejos, inclusive aqueles inconscientes, escondidinhos. Afinal, quem nunca cresceu com aquelas histórias de contos de fadas, recheadas de príncipes, princesas, um vilão ou uma vilã que tenta nos prejudicar, mas que é sempre derrotado ao final de uma narrativa, seja lá quem ou que for esse seu vilão. O príncipe Philip, falando em vilão, apesar de todas as controvérsias, viveu e morreu num castelo, gente. É um conto de fadas vivo, uma versão moderna deles. Todos os elementos que nos levam, inclusive, para aquele lugar gostoso, quentinho, aconchegante de infância. Quando a mamãe e o papai liam histórias pra gente, lembra? Essa associação que a gente faz é consciente? Talvez não, mas pode explicar a parte da importância que muita gente dá ao que acontece ali naquele sistema familiar, naquele núcleo tão rico e aparentemente especial. Eu tô falando aparentemente porque, assim como qualquer família no mundo, os Windsors também carregam os seus problemas. Os flertes com o nazismo, por parte de alguns membros, os casamentos arranjados, as separações irreconciliáveis, as tradições, os personagens fora da curva. Pegou? Pegou? Personagens? Então, a família real hoje representa para muita gente uma contação de histórias. Histórias essas que trazem, a cada passo que eles dão, inclusive nas redes sociais, um elemento muito simbólico de nos transportar para aquela origem familiar da gente, onde a gente não sabia de nada, não entendia de nada e talvez nem quisesse saber mesmo, nem precisasse saber. Onde a gente era o centro das atenções dos papais, das mamães, dos tutores, das pessoas que nos criaram, e que esse carinho parental de nos narrar um conto era uma espécie de saída, até para que certas verdades e preceitos morais se colocassem ali em forma de fábula, percebe? Acompanhar o dia a dia daquelas pessoas acaba se tornando uma novela para muita gente, quase que um reality show, onde gente aparentemente de verdade vive uma vida aparentemente fascinante, sem preocupações, mas que no fundo mesmo tem tantos dilemas interiores quanto nós todos, aparentemente mortais. Para gravar esse Drops, eu bebi de algumas fontes muito legais que eu deixo como sugestão aqui para vocês. O Fadas no Divã, Psicanálise nas Histórias Infantis, da Diana Corso e do Mário Corso. A Psicanálise dos Contos de Fadas, do Bruno Bethlen. E, claro, bebi de The Crown, a série polêmica do Netflix sobre os bastidores da família real no pós-guerra. Eu que nem sou muito apegada à história da família real, virei super fã quando assisti, maratonei direto. Mandem notícias, comentários, elogios e reclamações para os nossos perfis no Twitter e no Instagram, você já sabe, @espelhopc. É isso, queridos, queridas, querides, um beijo e até a próxima.